Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Menopausa, o podcast dedicado a esclarecer os principais mitos sobre esta fase da vida da mulher, onde vamos descomplicar a menopausa e os seus impactos. Esta é uma iniciativa promovida pela Gideon Richter, assim como o site amenopausa.pt, que convido desde já todos a visitar e onde podem encontrar mais informação sobre a menopausa e os seus impactos. Hoje o nosso tema é Eu Escolho Dormir Bem e vamos falar sobre isto já de seguida. O meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica e autora do perfil de Instagram Dicas da Farmacêutica e hoje estou aqui com o Dr. Tiago Sá, médico pneumologista, especialista em medicina do sono e fundador da clínica Sleep Lab, a quem dou as boas-vindas.
Muito obrigado, Paula.
Dr. Tiago, é um gosto poder conversar consigo novamente e hoje sobre o sono na menopausa, ou os problemas do sono na menopausa. De facto, as alterações hormonais que ocorrem na menopausa refletem-se na nossa pele, nos ossos, nos músculos, no risco cardiovascular, mas também no sono. Por isso, a minha primeira pergunta é justamente como é que a menopausa afeta o sono das mulheres?
Muito obrigado pela pergunta, Paula. A verdade é que a menopausa afeta o sono das mulheres por inúmeras frentes, digamos assim, diferentes. Se calhar podemos começar pelo mais óbvio, que são as alterações hormonais decorrentes da menopausa e o impacto direto dessas alterações hormonais na qualidade do sono. Nós sabemos que as hormonas, o estrogênio e a progesterona, têm um papel na estabilidade do sono, que durante a menopausa a redução destas hormonas leva a um sono de pior qualidade, mais fragmentado, mais superficial, que estas próprias alterações, estas hormonas são importantes também na regulação da nossa temperatura corporal e que para nós termos um sono de qualidade é importante que a nossa temperatura corporal baixe durante o período noturno, o que não acontece da mesma forma neste período, ok? E existe aqui um bocadinho este impacto. Por outro lado, sabemos que aumenta significativamente a incidência de alguns distúrbios do sono nesta fase da vida
da
mulher.
Por exemplo, Dr. Tiago.
Por exemplo, a apneia de sono. Nós sabemos que a apneia obstrutiva de sono é que muitas vezes associamos ao homem, não é? E associamos ao homem porque antes da menopausa a incidência da apneia obstrutiva de sono é o dobro no homem do que na mulher. Mas após a menopausa é idêntica. Ou seja, esta diferença grande de incidência esfuma-se no período da menopausa e das alterações daí decorrentes. Sabemos também que distúrbios como o síndrome das pernas inquietas, os movimentos periódicos dos membros também aumentam a sua incidência nesta fase da vida da mulher. Por isso, estas alterações hormonais, como eu disse, têm impacto na estrutura do sono, na qualidade do sono e também no desenvolvimento e o aumento da incidência de algumas patologias do sono.
Doutor Tiago, e a somar a isso, os afrontamentos, os suores noturnos, por exemplo, não é? Também afetam a qualidade do sono.
Exatamente. Os sintomas decorrentes da própria menopausa também têm este impacto negativo na qualidade do sono. É frequente na consulta ouvir as doentes queixarem-se exatamente disso, porque acordam à meia-noite com suores noturnos, com calor, com afrontamento, que para além de nós sabermos que o aumento da temperatura corporal e o desconforto daí decorrente faz a mulher acordar e depois dificulta o início do sono, e esses períodos também são períodos de aumento da frequência cardíaca, da libertação da adrenalina, de hormonas, digamos assim, de stress, e após um momento desses, naturalmente que retomar o sono que se estava a ter é mais difícil, por isso que a incidência de insónia intermédia também aumenta nesta fase da vida.
E o que é a insónia intermédia, Dr. Tiago?
Insónia intermédia é...
E o sono fragmentado, que também
exatamente.
É um pouco falando nisso.
Exatamente. Isso é uma boa pergunta, Paula. Que muitas vezes acabamos por na consulta explicar este conceito. Fragmentação do sono é um sono que existe em despertares durante a noite, ok? Vamos imaginar, quando nós até estamos constipados, temos o nariz mais entupido, se calhar temos aquelas noites em que acordamos várias vezes durante a noite, mas acordamos e voltamos a dormir imediatamente. Isso é uma fragmentação do sono típica, ok? Uma insónia intermédia é quando após um desses despertares nós não conseguimos voltar a dormir e ficamos ali na cama a tentar dormir e sem conseguir, e devemos, quando isso acontece, sair da cama, ok? Quebrar esse loop de ansiedade que se começa a gerar por não estarmos a conseguir adormecer. Mas a diferença é exatamente essa. Fragmentado é ter despertares, insónia intermédia é não conseguir voltar a dormir após um despertar.
Oh, Dr. Tiago, é especialista em medicina, pneumologista e especialista em medicina do sono.
Uhum.
É muito desafiante tratar as mulheres na menopausa, seguramente, porque temos aqui quase que uma causa e efeito. Os sintomas da menopausa podem afetar o sono, mas também os problemas de sono podem confundir-se ou até agravar alguns sintomas da menopausa.
Muito bem visto, Paula.
A fadiga, estava a pensar na fadiga, mas entre outros.
É exatamente isso. E eu reparo que, na verdade, nós recebemos na consulta de sono a mulher já numa menopausa ou pós-menopausa, frequentemente. Também encontramos, às vezes, mulheres que nos procuram, mal começam a experimentar as queixas relacionadas ao sono. Exatamente, os primeiros incómodos. Mas é muito frequente nós já encontrarmos a mulher numa fase em que ela já tem queixas de fadiga há muito tempo, já tem queixas de sonolência há muito tempo, já tem queixas de dificuldade de concentração, de desatenção, e que foram sempre atribuídas à menopausa. Porque, na verdade, são sintomas típicos da menopausa. Mas, na verdade, estes também são sintomas típicos dos distúrbios do sono. A dificuldade de concentração, a desatenção, a sonolência, a irritabilidade, que são tudo também sintomas da menopausa, são os sintomas típicos dos distúrbios do sono. Então, muitas vezes, a atribuição destes sintomas apenas à menopausa faz com que se passe muito tempo até a mulher procurar e nos chegar à consulta.
Ajuda profissional.
É verdade, é verdade. E depois, tal como a ajuda profissional no acompanhamento da menopausa e eventualmente as intervenções terapêuticas daí decorrentes é essencial para a melhoria do bem-estar da mulher,
não é?
Exatamente, pelo ginecologista, também o acompanhamento por um profissional de medicina do sono ou mesmo outro qualquer profissional médico a quem sejam expostas estas queixas relacionadas ao sono e que valorize estas queixas de sono. É essencial porque o tratamento adequado destas situações vai melhorar significativamente a qualidade de vida da mulher.
Claro.
Eu estava a dizer isto, o que é que especialista em medicina do sono, o que é isto? Ou seja, muitos médicos, a medicina do sono é uma competência em Portugal. Eu tenho a competência em medicina do sono pela Ordem dos Médicos, que está aberta esta competência a médicos de qualquer especialidade, okay? Que fazem esta, digamos, subespecialidade. E aqui, quando vamos a um médico com esta competência, sabemos, não é, que é uma pessoa que se dedicou a este tema, a estudar este tema e que tem que cumprir.
Que é um especialista.
Exatamente. Ou seja,
e a importância das pessoas se rodearem de uma equipa multidisciplinar,
exatamente,
não é? Para
exatamente.
Viver melhor. Esta fase.
Exatamente, mas quando eu disse procurar qualquer profissional é porque eu acho que nós devemos cada vez mais, junto do nosso profissional de confiança, do nosso médico de família, do médico que nos habitualmente nos acompanha, as queixas do sono têm que ser mais verbalizadas. Obviamente na consulta de medicina de sono não, mas eu faço consulta de pneumologia. E se eu não perguntar se a pessoa tem queixas de sono, ou se não reparar que a pessoa está mais cansada ou está com um aspecto mais cansado, e se não perguntar ativamente sobre o distúrbio de sono, raras são as vezes que
o doente... Proativamente, o doente
exatamente, naquele contexto. Alguns também sabem que eu faço medicina de sono e nesse contexto verbalizam, mas se não, se for uma consulta de pneumologia sem esta componente, é muito raro. O doente fala de inúmeros sintomas e não fala disto. Mas na verdade... Exatamente, mas os distúrbios do sono também são sintomas decorrentes de uma asma, podem ser sintomas decorrentes de uma doença pulmonar obstrutiva crónica, e o doente não o valoriza e não o verbaliza.
E voltando aqui à menopausa e às mulheres, e à valorização do sono, muitas vezes nesta etapa da vida, que é quase metade da vida, não é? Com a esperança de vida que nós temos, as mulheres acabam por, esta fase acaba por coincidir com outras situações da vida. Por vezes a saída dos filhos, até alterações laborais, entre outras.
Uhum.
Como é que todos estes fatores podem afetar o sono?
Exatamente, é exatamente isso, Paula. Nós, na verdade, à medida que envelhecemos, vamos dormindo progressivamente pior, ok? Temos que ter consciência disso. Nós não dormimos com 80 anos da mesma forma que dormimos aos 18. Temos um sono mais curto, temos um sono mais fragmentado, lá está como estávamos a dizer, temos um sono muitas vezes mais superficial e acordamos com mais facilidade a estímulos menores, digamos assim. Portanto, é natural que na quinta, sexta década de vida o nosso sono não seja igual ao que era na segunda ou na terceira. Então, logo aqui temos uma coincidência temporal. Tudo o que estava a dizer, não é? O síndrome do ninho vazio, próprias alterações laborais que possam acontecer nesta fase da vida, outros problemas familiares, nesta altura também, muitas vezes, os nossos pais...
São cuidadores, não é?
Exatamente.
São cuidadoras,
de familiares. Ou seja, todo esse stress e toda essa ansiedade gerada por essas inúmeras questões tem um impacto negativo no nosso sono, ok? Existe digo sempre isto, uma relação bidirecional entre os distúrbios de humor, a ansiedade e o sono, não é? Quando nós estamos ansiosos, dormimos pior e por dormirmos pior ficamos mais ansiosos, não é? Ou seja, existe aqui um circuito de autoalimentação.
Não é? Um ciclo vicioso.
Exatamente. Ou seja, estamos a falar deste período da menopausa para além daquilo que são as alterações hormonais, para além daquilo que são os próprios sintomas, também o próprio período da vida em que isto acontece contribui para que o sono possa ser de pior qualidade.
Mas, na verdade, doutor Tiago, quantas mulheres são afetadas por estes problemas de sono na menopausa? Temos este dado?
Sim, são bastantes. Nós temos alguns dados, algumas...
Sabemos
algumas,
a dimensão deste
sim,
problema.
Sim, em números redondos podemos dizer que a incidência de insónia mais do que dobra neste período da vida. E sabemos que 40% a 60% das mulheres entre a perimenopausa, menopausa e pós-menopausa têm distúrbios, queixas relacionadas ao sono. Okay.
Metade, praticamente,
sim,
em cada duas
metade
ou
uma, mais, exatamente. Ou mais. Exatamente. E temos que ter, acho que é importante, até lá está o papel deste podcast, dizermos isto para que quem o está a ouvir e as pessoas que estão lá em casa perceberem, ok, eu estou na menopausa e é normal ter estas queixas, é normal estar a dormir pior, porque mais de metade das mulheres ou metade das mulheres o sentem. Mas ser normal não quer dizer que não haja nada a fazer.
Claro, okay? Nem que se tenham que conformar.
Exatamente, que se tenham que conformar com isso.
Com
é isso. Normal e se isso acontecer, então é tempo de procurar ajuda para conseguir melhorar.
E há muitas mulheres que recorrem assim em consulta com este problema.
Sim.
Do problema de sono, a menopausa, sim.
Sim, cada vez mais. É engraçado que em consulta de medicina de sono eu vejo cada vez mais mulheres. Se calhar há uns anos, também há uns anos atrás eu tratava mais distúrbios respiratórios do sono e atendia, a esmagadora maioria eram homens. E hoje em dia, acredito que a minha consulta seja 50-50. E muitas vezes tenho cada vez mais, como eu estava a dizer há pouco, mulheres na menopausa e mulheres ainda no perimenopausa e no pré-menopausa, cujos distúrbios de sono acabam por ser um sintoma precoce deste período. E que procuram nesse sentido. E esta conversa é muito...
Está a dizer uma coisa muito interessante. Pode servir de alerta, um
exatamente,
sinal de alerta.
Exatamente.
Quando começa a surgir um distúrbio
exatamente.
De sono.
Então, a lembrar ainda hoje, tive uma doente assim, e em consulta, eu perguntar, olha, tem 50 anos, ou tem 49 anos, ou tem 51 anos, esta é uma altura da vida em que algumas alterações acontecem, já procurou o seu ginecologista, sabe que pode estar a entrar na menopausa, sabe, eventualmente, estas queixas até podem estar relacionadas, e muitas vezes, ou não o fizeram, outras vezes dizem, ah, não, sim, eu até já tenho as análises pedidas, vou agora fazer, ou seja, mas é um momento importante de alerta, porque acontece-me isso, acontece-me encontrar a mulher ainda num período precoce. Também me acontece o contrário, que é a mulher já é seguida, muitas vezes até já está a fazer terapêutica, etc., e é o próprio profissional que diz, olha, devia procurar um médico de medicina de sono, porque possivelmente existe aí mais alguma coisa que se pode fazer para melhorar.
Oh, Dr. Tiago, e qual é o impacto na nossa saúde de dormir mal, desse sono fragmentado, da insónia intermédia e não de uma noite, não é? Porque isso todos nós já dormimos uma vez mal na vida,
sim,
não é? Mas de várias noites, ao longo do tempo, desta cronicidade de
sim,
noites mal dormidas, que impacto é que isto tem na nossa saúde, para além dos imediatos, no dia a seguir, como descreveu, da fadiga, a sonolência, a irritabilidade, a longo prazo, que impacto é que isto tem na nossa saúde?
Sim. Aqui entramos na fase da conversa que é a fase mais assustadora, não é? Porque a evidência hoje é clara e nós sabemos que dormi mal, e a Paula fez muito, muito bem essa distinção, não é? Dormir mal uma noite, pontualmente, porque temos uma reunião importante, porque nos casamos no dia a seguir, pelo que quer que seja, não é? Não, não
tem,
pode ter impacto, podemos estar um bocadinho mais sonolentos ou um bocadinho mais irritáveis ou o que seja, mas não é... Havendo impacto, não é um impacto dramático, não é? Mas dormir mal cronicamente, aí sim o impacto pode ser dramático. E nós sabemos hoje que dormir mal pode afetar virtualmente todos os sistemas do nosso corpo, desde o sistema neurológico, cardiovascular, endócrino, gastrointestinal, tudo, ok?
Ou seja, o que é que isso quer dizer, Dr. Tiago?
Pronto, vamos começar se calhar de cima para baixo. Aumentar o risco
de quê?
Por exemplo, aumentar o risco de demência. Okay, existem trabalhos nesse sentido, ou até ser um sintoma precoce de alguns distúrbios neurológicos. Pode, e existe evidência robusta, aumentar o risco de doença cardiovascular, okay? De infarto agudo de miocárdio, de hipertensão arterial, de arritmias cardíacas, relação muito significativa. Pode levar a alterações endócrinas, aumenta o risco de diabetes mellitus, por exemplo. Alterações do
obesidade.
Obesidade, nós quando dormimos mal comemos pior, temos apetência por comer alimentos mais calóricos e de recompensa mais imediata, ok? Existe uma relação direta aí com a obesidade. Por outro lado, a obesidade também aumenta o risco de, novamente, apneia de sono, e por isso nos faz dormir pior. Dormir mal tem um impacto no nosso sistema imunitário, nós estamos mais suscetíveis a ter infecções quando dormimos mal. Existe um trabalho engraçadíssimo em que expuseram pessoas que dormiam bem e pessoas que não dormiam bem a um vírus respiratório. E depois foram ver, nós muitas vezes estamos em contactos com vírus e não ficamos doentes, não é? E foram ver qual era a percentagem destes grupos que ficava doente. E mais a percentagem de pessoas do grupo que dormia mal, que ficou doente, foi mais do dobro do que do grupo que
Incrível.
dormia bem. Ou seja, o impacto
Incrível.
é muito significativo. Ou seja, pode ser em todos os sistemas, e de forma bastante significativa. E forma mais simples de resumir isto é: se nós dormirmos mal, morremos mais, ok? E existem trabalhos a relacionar, inclusivamente, isso, as horas de sono com a mortalidade, ok? Portanto, o impacto de longo prazo de dormir mal é muito
Indiscutível.
significativo
E é indiscutível, não
e
é?
é indiscutível.
E, portanto, mais uma razão para que todos valorizem os problemas de sono e peçam ajuda. Não têm que viver com problemas de sono.
Exatamente, valorizar o sono, valorizar os problemas de sono e pedir ajuda quando é caso disso.
Mas podemos ajudar estas mulheres a dormir melhor. Não só estas mulheres, todos, mas hoje em concreto estamos aqui no contexto
Sim.
da menopausa.
Sim.
O que é que se pode fazer? Que soluções
Sim.
é que há,
Há
Dr. Tiago?
muita coisa que podemos fazer. Uma coisa que eu gosto de dizer sempre é: para nós dormirmos bem, temos que estar bem. Para termos um sono saudável, temos que ser saudáveis, ok? Temos que estar mentalmente sãos, temos que ter um corpo são, temos que nos sentir bem. E um bocadinho isto para resumir: tudo o que nos fizer sentir melhor, ok, que nos tornar mais saudáveis, também nos vai ajudar a dormir melhor de uma forma global. Depois existem várias coisas que são importantes. Se calhar vou dar aqui algumas dicas relevantes, algumas coisas específicas até desta fase. Eu começo sempre por dizer isto: a regularidade de horários é essencial. Nós não termos horários globalmente regulares é importante para sincronizarmos o nosso ritmo circadiano e para conseguirmos adormecer com mais facilidade e termos um sono de melhor qualidade. Não quer dizer que ao fim de semana não possamos dormir mais um bocadinho, mais meia hora, mais uma hora, ok, mais relaxados, ou até ficar a relaxar, mas não devemos passar de um horário de acordar das 7 para as 11, né? Porque isto depois vai ter um impacto significativo e nós, quando chegarmos à noite, não vamos conseguir adormecer. É frequente as
E isso
pessoas.
aplica só ao fim de semana.
Exatamente. E as pessoas muitas vezes acabam por notar que ao domingo à noite têm muito mais dificuldade em adormecer. E têm porque acordaram, se calhar muitas vezes muito mais tarde. Mas qual é que é o problema disto? É que vão começar a sua semana já em privação de sono e já cansadas. Mais cansadas. E durante a semana, com todas as obrigações que têm, é mais difícil de dormir. E depois chegam ao fim de semana e vão tentar compensar. Mas depois, se calhar ao domingo, já acordaram outra vez ao meio-dia. E aqui este ciclo vai sempre
perpetuando,
não é? Exatamente.
E as consequências também se vão acumulando.
Exatamente, exatamente. Isto é importante. Outra coisa, coisas simples, conceitos básicos, mas que é sempre importante referi-los, evitar o consumo de estimulantes, de cafeína, de açúcares, particularmente nas últimas horas do dia, que vão condicionar e vão dificultar, o início do sono, ok? Hidratar bem durante o dia, sim, mas evitar beber quantidades exageradas de líquidos nas últimas horas do dia, ou seja, após o jantar, a nossa ingestão de líquidos deve ser o mínimo indispensável, ok? Para tentar reduzir o risco de ter que acordar à meia-noite para ir à casa de banho, são dicas relativamente simples. É importante nós organizarmos o nosso dia de forma a promover uma boa noite de sono. Eu costumo dizer que o sono tem que estar na nossa agenda como qualquer outra obrigação. Nós não devemos meter tudo na nossa agenda e deixar o tempo que sobra para dormir. Não, nós temos que meter, temos que guardar o tempo que necessitamos para dormir e depois disso organizar a nossa agenda, porque nós, na verdade, vamos produzir muito mais, vamos produzir muito melhor e vamos ser muito mais capazes se
Mas está a
dormirmos bem
tocar,
do que se não dormirmos bem.
desculpe interromper, está a tocar um ponto crítico, porque muitas vezes vamos roubar ao sono
Exatamente,
horas para terminar outras tarefas.
exatamente.
Não é que temos por concluir.
E quando eu digo organizar, e também não podemos estar a trabalhar até ao minuto antes de
De
irmos para a
dormir.
cama, não é?
Claro.
Porque isso, obviamente, vai fazer com que, um, tenhamos mais dificuldade em adormecer, e dois, mesmo quando adormecermos, o nosso sono vai ser um sono mais alerta, mais desperto, e vamos acordar mais vezes, e vamos estar mais ligados, digamos assim. É importante criarmos um espaço no nosso dia em que nos damos a oportunidade de relaxar, de descontrair e que começamos a promover uma noite de sono. Podemos tomar um banho de água quente, que pode ser importante também para baixar a nossa temperatura corporal e ajudar ao início do sono. A temperatura corporal, na verdade, na mulher, é particularmente importante, porque o sítio onde nós dormimos também é essencial e devemos dormir num espaço escuro, silencioso e fresco. E o fresco, na mulher com menopausa, ganha uma dimensão extra, não é? Porque decorrente dos sintomas da menopausa e dos afrontamentos e dos calores, o ambiente estar fresco, ter um pijama fresco, ter roupa de cama mais fresca, é essencial para ajudar e para promover uma noite de sono de maior qualidade, tanto na expectativa de reduzir os despertares, e quando tal acontece, é diferente acordar com o calor noturno num lençol de flanela, num pijama e num quarto quente do que num espaço fresco, e mais facilmente a mulher voltará a adormecer com tranquilidade. E depois, um bocadinho, não é depois, é em conjunto, não é? É importante estarmos mentalmente sãos, não é? E contrariarmos a ansiedade. Eu falei há pouco no início do não ficar na cama a ruminar ou a tentar dormir e a não conseguir e a frustrar com isso. Não estamos a dormir, é melhor sairmos da cama. A cama é para dormir, o quarto é para dormir. Se não estamos a dormir, devemos estar no outro lado, devemos guardar aquele nosso espaço. Se nós nos habituamos a estar na cama sem estar a dormir, aquele espaço vai-nos começar a. O nosso cérebro vai deixar de ligar a cama ao sono, não é? E se nós vamos passar muitas horas a tentar dormir e ansiosos e irritados e frustrados na nossa cama, o nosso cérebro vai ligar aquele espaço a stress, a frustração e a ansiedade. E então o problema vai-se agravar. Portanto, evitar estar na cama sem estar a dormir, evitar estes períodos e sair da cama assim que possível. E guardar o quarto para dormir, não trabalhar no quarto, não ver televisão no quarto, guardar o quarto para dormir.
E essas são aqui as mensagens principais
Sim.
desviando do sono. Doutor Tiago, o tempo passou aqui a voar, como sempre. Conversar consigo é um gosto muito grande, sempre super agradável esta
Obrigado.
conversa e aquilo que nos transmite. Mas gostaria de nos deixar uma mensagem final, antes de concluirmos.
Sim, a mensagem final, eu acho que o essencial que eu posso dizer é valorizar o sono, Okay? Valorizar o sono, valorizar o nosso sono é dar-nos melhor qualidade de vida, é dar-nos mais saúde e é dar-nos mais felicidade, globalmente. E, particularmente, falando na mulher com menopausa e sabendo da grande incidência de distúrbios de sono e de queixas relacionadas ao sono nesta fase da vida da mulher, verbalizar. Dizer ao seu ginecologista, dizer ao seu médico de família, procurar ajuda e não banalizar tanto os distúrbios do sono como os sintomas que possam ser daí decorrentes, como já falamos, não passar, digamos, tudo pelo pano da menopausa, porque muitas vezes há mais o que fazer e é possível ajudar.
Doutor Tiago, muito obrigada, foi um gosto conversar consigo. Obrigada por esta partilha tão rica, tão esclarecedora. E obrigada a todos também que estiveram desse lado e para si particularmente que nos esteve a ouvir e com muita atenção, escolha dormir bem. E obrigada à Guidina Richter pelo convite para estarmos aqui e não deixe de visitar o site amenopausa.pt. Fique bem e até ao nosso próximo episódio.